Salve, meu povo! Esse é o Black Music Business, seu podcast de música fora da caixa. Sou Gabriel Marinho, músico, produtor musical, gestor de conteúdo, um dos fundadores da Mondé. E hoje recebo uma figura ilustre aqui, que é um dos fundadores da Mondé também, que é meu amigo aí de mais de 10 anos, Vladimir Ventura, designer, diretor de arte, editor de vídeo. É isso, mano. Seja bem-vindo. Tamo junto. Se apresenta pra galera.
Cara, é isso. Vladimir Ventura. Como o Gabriel já disse, é um dos fundadores também da Mondé. Artista visual, designer gráfico. E fazendo um pouco mais disso também. Trabalhando com audiovisual, trabalhando com outras áreas aí. E com o que for preciso também, né? Na parte visual. Seja a imagem em movimento ou a imagem... né, parada ali, acho que dentro desses dois universos aí eu vou trabalhando um pouquinho de cada área que existe nisso.
Massa, hoje a gente vai falar aqui sobre artes visuais e mercado musical, né, que é um lance que na real permeia o nosso trabalho aí junto, porra, há 9 anos, né, que a gente trabalha junto, mais o tempo que a gente estudou junto lá na ETAB, né, não na mesma turma, mas convivendo lá na Adolfo Bloch. E eu ia te perguntar qual é a tua formação, cara, de onde é que vem essa tua verve aí de designer, de artista visual, como é que começou e quando que isso também virou um lance voltado pra música, né, pro mercado musical, que acaba que é um lugar que você tem uma relevância, uma importância e tudo mais.
Cara, então, eu comecei na publicidade, né, eu acho que foi o ponto de partida aí. Que foi quando eu tava oitava série, assim, e aí um professor veio com um papel, ele tinha um curso preparatório para essas escolas técnicas, né, tanto a FITEC era uma delas, que a gente estudou junto, e tinha lá uma descrição dos cursos, curso técnico, meu pai já dava uma insistindo de que, pô, tu tem que fazer curso técnico, porque tu já sai do teu segundo grau, pelo menos com alguma visão do que quer fazer, ou pelo menos alguma coisa que tu não quer fazer, mas vai lá fazer essa parada. E aí eu entrei nessa de fazer publicidade, eu vi que era uma parada que envolvia criação, e isso, de certa forma, já era uma parada que eu me interessava, né, criar coisas e tal. E fui nessa, foi a parada que mais me interessou. Na verdade, empreendedorismo foi o outro que me interessou também na época. Mas eu acabei indo mais nessa coisa da criação, tinha uma viagem de trabalhar com imagem e tal, achei isso maneiro. E fui nessa, comecei a estudar publicidade, depois eu entendi as áreas que tinham dentro da publicidade, vi que direção de arte, que era quem criava as imagens, mais especificamente as imagens, era a parada que mais me interessava. E aí, nesse tempo de escola, com algumas palestras que rolaram, alguns profissionais que foram na escola também, eu fui entendendo que o campo da direção de arte estava muito envolvido com design. Um desenho industrial e todas as pessoas recomendavam assim, pô, se tu quer seguir nessa área da direção de arte, dentro da publicidade, faz desenho industrial quando você for para a faculdade, porque se você for fazer comunicação social, passar por publicidade, você vai ficar vendo mais do mesmo e não vai te acrescentar tanto para a tua parada imagética mesmo, né, para a tua construção de imagem e tudo mais. E acho que foi isso, cara. E foi esse caminho primeiro. Eu entrei ali para fazer desenho industrial na faculdade, pensando nessa coisa da publicidade ainda. Mas depois, no meio disso, desisti também por essa coisa de... A parada, eu entendi que a parada da criação, que era muito maneira, né, no começo, quando eu escolhi, era, no final das contas, pô, sei lá, tu vai vender um sabonete, tu vai vender uma Coca-Cola,
tá,
um Big Mac. Tipo, pô, eu não quero... pensar as paradas para no final das contas ir para isso só, tá ligado? Para no final só vender uma parada, sabe? E é isso mesmo, assim, hoje em dia eu ainda acompanho publicidade, olho a parada e acho às vezes foda, assim, parece um curta o bagulho, né? E tu vai falar, caralho, maneiro, um conceito maneiro, e no final entra lá uma marca e tu fala, porra, os caras fizeram uma parada só para te vender um bagulho, porra, não sei se... Aí foi isso, sabe? Eu não fiquei ainda meio nessa, assim, acabei entrando direto no design de vez, vendo que tinham outras possibilidades, mas também entendendo que o design era uma outra ponta desse problema também, né? Às vezes, produtos que a publicidade vende é o design que cria.
Sim.
Tá ligado? Então, eles estão ali dentro daquele mesmo bolo, né?
Tipo a vírgula da Nike, né?
Isso, é. É isso. O bagulho foi criado por $25, tu sabia dessa história?
Ah, não. O Tinker, que tipo, ele que fez por $25 ou tipo ele comprou a parada de alguém?
Não, acho que foi uma mina, assim, cara. Uma mina bem nova que fez a parada, tá ligado? E, cara, mas aí foi isso. Aí eu entrei numa de... Mas no design, né? Que eram os mesmos da publicidade. E aí as paradas de arte, a Mondé surgiu também no meio disso. E aí eu fui entrando já no audiovisual. E também artes visuais foram caminhos ali que foram rolando. E eu fui vendo que eram outros caminhos também que eu podia seguir. Onde eu podia botar a criação, podia botar o que eu queria fazer, sem necessariamente, no final das contas, vender um produto qualquer, sabe? Que não me diz nada no final, sabe? Eu podia botar a minha criação em coisas que eu realmente acredito, sabe?
Massa. É massa ter tocado nesse ponto das artes visuais, do audiovisual, porque a Mondé, né, pra quem não sabe, quem conhece por causa da música, quem conhece por causa do Rafa Moreira, aí, tipo, a Mondé era a produtora audiovisual, né, cara? A gente tava muito mais envolvido com audiovisual do que com música, assim, no início.
Sim.
A gente fez dois curtas, né? Fez o Que é a Rua Pra Você, que a direção é tua, né? A ideia foi tua. E o Rumpi Mondé, né, que foi nosso, eu, você e o Cauã. Assim, os dois foram dirigidos pelos três, né, mas o Que é a Rua Pra Você, a ideia foi tua, eu lembrei aqui agora. E Márcio, eu tinha até te perguntado antes sobre quando que você acabou caindo pro mercado musical, você falou sobre a Mondé, mas eu lembrei desse ponto do Que é a Rua Pra Você, desse lance do audiovisual mesmo, do vídeo, né, cara. E é interessante, acho que vale a pena tu falar sobre esse teu envolvimento, né. Que acaba que hoje em dia toma uma parte grande, assim, da tua criação, né? Que você trabalha com edição, né?
Aham. Cara, então, falar um pouquinho aí da parte da música que eu acabei não falando. E na linha do tempo ela vem antes até. Então eu vou falar rapidinho, depois já passo pro Rumpi. Cara, 2011, né? Se for botar nos anos aí... Na verdade, sim, se for botar o ano lá da publicidade do início, a gente tá falando de 2006.
Pode crer.
6, 7, 8. E aí, quando eu falo de desenho industrial, eu tô falando de 2009, segundo semestre de 2009, eu começo a estudar desenho industrial. E a Mondé vem em 2011. Né? E aí, 2011 é também o ano que eu faço o primeiro trabalho, que é o do Ike Castilho. Que aí foi a primeira capa mesmo que eu fiz, assim, a primeira parada ligada à música. É, uma capa que era o desenho do Odaraiá. E foi isso, assim, foi o primeiro trabalho que eu fiz e foi interessante também que eu pude estar no estúdio junto com o Ike enquanto eu fazia as primeiras intervenções ali da capa e tal. Foi meio que numa madrugada, assim, a parada, né, que a gente fez ali, ouvindo os sons. O Daraya estava também dando umas opiniões ali na arte, também ouvindo o som e tal, a finalização da parada. E foi isso, cara. E aí depois... No ano seguinte, já 2012, aí o Rumpi foi 2012, 2013, né?
É.
E aí, ele foi uma parada que a gente, conversando mesmo, né, pensou, cara, pô, é o melhor jeito da gente botar o nosso nome na parada.
Pode crer.
Todo mundo assinar um trabalho só, né? E a gente pode incluir música, pode incluir roteiro, pode incluir design, fotografia, tudo que a gente quiser pode estar nesse lugar, né? E, cara, foi um processo interessante, é uma parada, assim, única, né? Eu não trabalhei ainda em outra parada onde a trilha veio antes da imagem.
Também não, cara. Doideira.
Ainda não. Ainda hoje, porra, de vez em quando troco uma ideia e encontro galera falando que a parada é uma referência. O Caleb mesmo, o Caleb é aqui do selo.
Sim.
E eu encontrei ele, fui ver um show da banda. Nós Somos, né?
Sim, com a Luellen, né?
Isso. Eu fui ver um show, foi ano passado isso, cara. E aí depois eu fui trocar ideia com eles. Tava lá assistindo o show, assim, de boa. Eu fui trocar ideia, me apresentei e tal. Falei que era da Mondé, expliquei e tal. E o Caleb falou, cara, pô, Rumpi foi um filme que eu usei. Num curso que eu fiz de audiovisual, eu usei ele como referência pra fazer a parada.
Eu não tava ligado nisso.
Eu mostrei o Rumpi pra galera e falei, pô, a gente podia fazer uma parada nessa pegada, tá ligado? Isso aqui é uma parada que eu vi, a maior referência, acho maneiro, como que os caras usam trilha, imagem, não sei o que lá. Eu falei, pô, que foda, né, cara? Ainda é uma parada. O Nunes também, que é designer e artista visual também, Ele também é uma pessoa que eu já encontrei e falou, cara, pô, isso é uma parada assim, que eu ainda não vi outro igual, tá ligado? Isso aí foi pra mim um marco de filme que eu vi, que eu ainda não vi outra parada acontecendo que eu possa dizer que bateu na mesma coisa pra mim, sabe? Na mesma onda. E eu acho que isso foi a parada, sabe? A gente tava vivendo, eu acho que é importante também que é uma coisa que a gente já tava vivendo ali, né? E a gente transmitiu e acho que conseguiu transmitir bem, né, cara? E acho que essa coisa de como a montagem também amarrou tudo no final também foi um processo interessante, né, cara? A gente tá junto lá do Renato, trocando essa ideia, vendo as paradas, acho que deu o fechamento ali, a amarração que a parada precisava mesmo, assim.
E é bem interessante, né, cara, como as coisas correram juntas, né? E meio que por conta... O Rompi, até hoje, ele é meu principal cartão de visitas, assim, cara. Parada de trilha, assim. Eu já peguei muito, muito frila de trilha por conta do Rompi, assim. Ele, tipo... E eu acho que pra Mondé como um todo, assim, pro cenário... não só do Rio de Janeiro, mas é um lance que eu tava até trocando ideia com a gente, né? A gente trocando ideia que é uma parada afrofuturista, assim, não pensada, né? A gente ainda não tava ligado em conceito de afrofuturismo, do que tava rolando, E não tinha essa parada aqui no Rio de Janeiro. Assim, claro que já existia, mas não era a febre da juventude, né? Igual tá sendo agora. E eu acho isso bem massa. E depois, né? Logo depois a Mondé entrou naquela do... Mondé da noite pro dia, que a gente começou a fazer uns thrillers de audiovisual, né? A gente produziu o clipe do Romeo R3, do Aurélio, que é compositor de Você Partiu Meu Coração. Vários hits aí da rádio, Romeo. Na sequência, você lançou o teu projeto com a Viviane, lá pro Vita, né? Meio que foi isso. Tipo, eu lembro que em 2014 a gente caiu muito no lance dos clipes. A gente começou a trabalhar carta na Mangue Descolados, começou a fazer clipe também e música, né? Ainda nesse lance. E na sequência, você deu uma caída pro teu lado mais autoral também, né? Começou a fazer coisas... E antes já tinham rolado, por exemplo, aquele Hoje é Dia, Amanhã Também é Dia, dos Punhos, que você até comentou na live da Mondé. Mas meio que nesse processo você também se lançou com coisas autorais do visual, né? E não só audiovisual, nem só design. Um lance mais autoral mesmo, com tua assinatura, né? E como é que foi esse processo, assim?
Cara, então, teve esse primeiro aí do Hoje é Dia, né? Dos Punhos, foi 2013. E aí foi uma parada interessante de fazer porque foi uma onda de construir uma narrativa em cima de imagens, né? A gente já tinha passado por esse processo ali do Rumpi, que era uma parada de construir narrativa. E aí foi interessante que eu tava também numa vibe onde eu tava vendo coisas de construtivismo, acho que eu já falei até disso algumas vezes contigo. Tava vendo essa parada, era um negócio distante, assim, né? De construtivismo russo, mas ao mesmo tempo era interessante porque tinha alguma coisa de protesto. Eu gostava das cores, eu gostava de como a coisa era diagramada. E acabou que tem um pouco disso ali no... Nesse trabalho dos cartazes, e foi interessante criar uma narrativa com cartazes, né? Tanto das cores, que as cores de fundo eram ambientes, e os punhos representavam pessoas e como essas pessoas estavam lidando umas com as outras, né? Pessoas pretas, como elas estavam lidando umas com as outras. Elas começarem num embate até chegar no momento onde elas estavam juntas lutando pela mesma coisa, né? E não lutando entre si. E, bom, isso aí é uma narrativa do que eu acho maneiro, do que eu acho que como a coisa poderia caminhar, né? Não para um embate entre a gente, mas um embate contra as coisas que estão realmente... Contra o nosso real inimigo, né? Era um pouco dessa viagem aí, a parada. E aí isso, com a Vivi, foi desenvolvendo porque entrou fotografia na coisa, né? E aí a gente pôde juntar também, né? Além do que eu estava vendo ali como uma coisa mais vetorial ou mais ilustração, pôde trazer também essa coisa das imagens mesmo, né? Da fotografia dela, de imagens reais, daquela coisa de frames ali reais da vida, pra gente brincar com isso, né? Como que constrói uma narrativa e traz imagens reais em cima de uma narrativa que é inventada, né? E como também você manipula, né? Como também você manipula essas imagens paradas para construir o que você quiser como história, né? Não necessariamente a história real, eu posso construir o que eu quiser a partir daquilo. E acho que a gente entrou nessa viagem, assim, a primeira foi essa, o negócio foi dando frutos também, a gente conseguiu expor o trabalho em alguns lugares, trocar ideia, levar o negócio para São Paulo, levar para não sei para onde, sabe? Quando a gente viu, tava também num movimento interessante, assim, da parada tá sendo vista e a gente tá sendo ouvido também nos lugares.
Cara, te perguntar um lance que eu nunca perguntei, mas que acaba que a gente sempre fala, você fala, mas é um lance que eu nunca te perguntei, como é que foi o processo tanto da criação da logo da Mondé como da ressignificação da logo da Mondé, né? Porque ela foi baseada na Aya, né, que é o Adinkra, o símbolo Adinkra, para quem não sabe, é uma simbologia do oeste africano, de onde hoje em dia é Gana. A gente escolheu a Aya, né, que era, significa Samambaia, que é o símbolo de sustentação e força, etc. E a gente espelhou, né, para significar tanto os galhos da Samambaia, né, as folhas e o que cresce para cima, como a raiz, para a gente não esquecer da nossa origem, de onde a gente veio, que era que na verdade é um dos princípios da Mondé. Mas é um lance que eu nunca te perguntei, mano. Como é que foi esse processo, assim, de criar a logo e depois de ressignificar a logo, né? Quando virou o selo Mondé Musical, que é até a frente que hoje em dia organiza os corres, assim, do dia a dia da Mondé. Como é que foi, né? É, tipo, que é um processo muito, muito, muito louco. Não consigo nem imaginar. Tipo, pra mim é como fazer um remix. Faz a música lá, faz uma nova versão agora em 10 anos depois, tá ligado?
É, porque são vários processos, né, cara, diferentes, né? Um é você criar a parada do zero quando não existe nenhum símbolo, né? Isso é uma coisa, que foi o primeiro de 2011. É, uma outra coisa é você criar... você já tem um símbolo, né, como marca, e você tem que criar outro, tipo, se desapegando total daquele. Esse é um outro processo. E o nosso processo era onde já tinha uma imagem, já tinha um símbolo, e a gente desenha em cima dele sem esquecer aquilo, né? Baseado naquele. E é doido que eu tava agora há pouco tempo mexendo aqui, cara, no meu portfólio, e aí eu andei nisso aí também, né? Fiz essa coisa do 2011, 2018, dei essa revisitada nas coisas, botei mais alguns detalhes também. Interessante você perguntar, porque eu tava vendo isso há 2 dias atrás, ou 3.
Irado.
É, mas, de novo, eu gosto de botar a parada também na timeline aí pra gente não se perder, né? Acho que 2011... A coisa se divide em dois momentos, que é 2011, o primeiro símbolo, 2018, o segundo símbolo, mas ele um pouco antes de 2018, na verdade, eu já tinha feito um esboço ali do que veio a ser esse símbolo que a gente tem hoje, né? Então, assim, 2011 foi interessante porque a simbologia Adinkra eu não conhecia, na verdade foi você que me mostrou a parada, não era uma simbologia que eu estava ligado, e achei interessante porque... Ela são símbolos que traduzem falas do dia a dia, né, cara? É como se a gente tivesse aqui símbolos para representar os ditados populares ou alguma coisa ali próxima disso, né?
É uma linguagem indígena, na real, né? Tipo, indígena africana, né?
Sim.
É muito doido, né?
Sim, é bem louco. E aí eu fiquei de cara com essa parada de quanto que a parada podia ser representada e o quanto que isso já era inserido na cultura como uma coisa que vai para as roupas, como uma coisa que está no dia a dia mesmo, né? Você olha ali aquilo e sabe do que se trata, e aquilo já faz parte do cotidiano. Eu achei isso maneiríssimo enquanto designer, pô. Pensar que tem uma simbologia que está dizendo um monte de coisa e está andando o tempo todo junto das pessoas, né? E, cara, eu pirei nisso e a gente... começou a pensar essa coisa da raiz, né? Como que a coisa podia ser, as adaptações, a parte central também, que é ao mesmo tempo uma letra D e uma letra E, mas também é um símbolo de infinito. Cara, mas aí tinha essa questão também central ali da marca, né? Que no símbolo original ele tinha já uma coisa como as sementes, né? Uma representação como se fossem sementes. E aí a gente deu uma adaptada e a coisa virou também a letra D e a letra E do final ali de Mondé. E também, de certa forma, representava um infinito, né, cara? Que era interessante. E aí, nesse segundo símbolo, na verdade, a gente tinha algumas áreas de atuação, né? Nesse a gente pensava, não, pô, Mondé é esse meio da parada também como uma fonte infinita de cultura que dá os frutos, que sai, que cresce. Tinha essa visão também sobre a parada. E aí depois o desafio era, cara, como fazer isso, né? Já que a gente tinha várias frentes, e aí foi um pensamento anterior a 2018, como que a gente faz essas várias frentes serem representadas em marcas diferentes, né? Eu cheguei a pensar em 4 marcas, que aí a gente tinha uma coisa, eu tinha uma ideia de, isso pode virar o visual Pode virar Mondé visual, Mondé filmes, Mondé publicações e Mondé musical, que é o que ficou, né? E aí eu comecei a pensar a coisa como aquelas pontas ali da planta, né? Como se fossem as folhas da samambaia. Como que a partir daquela parte eu podia criar um alfabeto. E aí foi essa viagem, foi ali que começou, né? Do musical era um M, que
voltar
é o símbolo que a gente tem.
Voltar nisso daí.
Do musical, que era um M, do visual tinha um V, eu cheguei a fazer um V. E aí, no final das contas, a gente virou só o musical, né? E aí já tinha uma ideia iniciada, não estava finalizada, como ali cada parte ali da planta se encaixava, não estava tão bem alinhado, tão bem desenhado. Mas nesse momento de 2018, que era o momento onde a gente pensou, não, agora a parada vai assim, caminhar para um outro lugar. Aí eu voltei nesse arquivo, abri ele de novo, e aí comecei a viajar nisso, dei uma nova desenhada na parada, um novo encaixe, e aí até que chegou no símbolo, sabe, que é o símbolo que a gente tem hoje. Mas se a gente for pensar ali, ele é a ponta daquela planta que a gente tinha no primeiro símbolo. Sabe, ele é essa evolução da coisa, né? Ele é como se fosse um fruto, ou um fruto não é o caso, né? Porque a gente tá falando ali de um outro tipo de planta, mas ele é como se fosse o que surgiu daquela semente que a gente plantou em 2018, sabe?
Como se fosse um galho, né? Uma folha, a última folha do galho ali da parada.
Exato, exato. Que não tá desconexo daquela raiz que a gente tem em 2011. Ele tá ali, ele é um momento... Mas ele é ele vem daquela planta, ele vem daquela semente, né? Acho que essa é a parada. E aí foi essa viagem de ter a ponta daquilo, né? As folhas que surgem dali, mas também com esse pensamento tipográfico, né? A coisa é quase um pensamento tipográfico que a gente consegue, talvez, fazer um alfabeto a partir daquilo.
Você é responsável por muitas capas de álbum, né? Não só capas de álbum, como identidades visuais de artistas, manuais de marca de artistas e tudo mais. E como é que é esse processo? E na sequência eu vou te fazer a pergunta de mercado mesmo. Mas é isso, a princípio é como é que é esse processo de ter trabalhado com tantas capas de álbum, identidades visuais de tantos artistas, tudo mais.
Cara, é um trabalho que eu gosto. É uma parada que eu via assim, bem distante quando eu fazia a faculdade, né? Tinha aquela coisa de alguns professores que tinham trabalhado já em grandes capas, assim, sabe? Professor que trabalhou em capa de Javan, em algumas paradas sinistras, assim, e teve um caso que eu lembro, cara, que eu fui até dar uma olhada, assim, eu tinha um CD em casa do Javan, de Javan ao vivo, que é um CD duplo, e aí eu fui dar uma olhada, tinha lá mesmo o nome do cara, eu falei, pô, cara, não mentiu, não, verdade mesmo, o cara fez a parada. Eu lembro dessa porra. E era uma parada que eu achava maneiro, né? Eu pensava, pô, maneiro, né? Fazer uma capa de disco e tal. Mas aí os professores mesmo falavam na época, que era uma época que, pô, já tava pirataria destruindo, bombando. E aí não era uma parada mais que dava grana, né? Era uma parada que tinha só um glamour mesmo ali, que ficou naquele momento. Era uma parada que tinha ali algum glamour e tal, mas o cara falava mesmo que, pô, o tempo que foi maneiro foi década de 90, sabe? Que a gente ganhava grana mesmo, que a parada dava um dinheiro, e que eu trabalhei e fiz grandes capas, assim como a do Djavan e outros grandes artistas. E eu ficava, pô, isso é maneiro, só que, pô, tristão que o cara tá falando que não dá grana essa parada, né? Pô, quebrou. E aí, até que chegou um momento que a gente tava na Mondé, a gente começou a fazer umas capas, a princípio não era uma parada que dava grana, ou que rendia uma grana, mas era uma parada que eu gostava muito de fazer. Porque é um processo, né? Um processo diferente de qualquer outro. Um processo onde você vai entender, onde você ouve a música e você tem que traduzir aquilo no universo, né? E isso era interessante, né? Você ouvir um som e aí da tua cabeça você começar a pensar em que isso pode estar, né? E aí também eu fui aprendendo ao longo desse tempo que quanto mais eu ouvia não só a música, mas também o que o artista tinha para trazer como referência, como questões dele, também nutriam aí o que podia ser esse universo também, porque, afinal de contas, não era uma parada só para mim, né? Era também para aquele artista. Ele também tinha que se identificar com a parada e achar que a parada estava traduzindo o que ele fez, né? Então era para, além de ouvir a música, entender o universo, entender o que ele estava... o que ele estava trazendo histórico, sabe? E aí isso foi sendo uma parada, foi sendo uma parada também cada vez mais importante, né? Não só ouvir o som, mas a troca de ideia com o artista, né? Eu gostei sempre de ouvir o som antes, até. Isso também é uma parada que diferencia um pouco, eu acho, né, nesse processo. Que uma coisa é você, a tua troca de ideia, e outra coisa é quando você ouve o som, né? E aí eu prefiro sempre ouvir o som e tentar entender um pouco e aí trocar uma ideia. Tipo, não, ah, ouvi teu som e achei tais paradas, sabe? Eu achei que dá pra andar por esse caminho, ou dá pra ir por esse caminho tal. E aí entender o que era a viagem dele em cima daquilo, né? Mas eu preferi ouvir antes e aí trocar ideia sobre. E aí depois falar de conceito e depois falar de outras coisas, assim. E é isso, cara. Acho que o processo de marca, ele é um pouco parecido, talvez, com de outras marcas, tendo uma diferença que, bom, é uma banda ou é um artista, então isso pode diferenciar um pouco, né? Não é necessariamente uma empresa e o movimento, a vida ali enquanto empresa, enquanto lifestyle, talvez, daquela marca, sabe? Seja diferente de uma empresa que é uma coisa mais fechada, né? E aí você pode ter num artista uma coisa que é mais solta, mais fluida, e aí você tem que... Tem outros desafios ali, né? Mas eu acho que, na verdade, eu curto mais a viagem da capa, porque ela te dá um outro universo para você caminhar, a partir de música, né? Enquanto a marca, você tem que pegar coisas e conceitos que estão próximos do que você já faz com outras marcas mesmo. Acho que capa é uma parada que eu viajo mais, assim, que te dá mais abertura para viajar, né?
Pode crer, massa. E agora a gente está começando a chegar na maturidade, né? Do trabalho, assim. É, ó, tipo, a gente, pô, vai fazer 10 anos de mercado, já dá pra gente começar a entender melhor algumas coisas. Eu tô sentindo muito isso, de como trabalhar mesmo, de como monetizar, de como dar um preço, tá ligado? Às vezes pra parada. Assim, não é sempre que rola, não é pra iludir ninguém, tipo, trabalhar com música é se doar muito mais do que receber, a verdade é essa mesmo, parece até música, acho que tem algum verso, assim, de alguma música. Mas é verdade. É muito mais a satisfação de tu ver a materialização de uma ideia. Mas é te perguntar, né, qual é a tua recomendação pra molecada, teu conselho pra molecada, pra quem tá começando agora nas artes visuais e pra quem tá pensando principalmente nesse lance das artes visuais voltadas pra música, seja no audiovisual, seja no design. Como cobrar, não só como cobrar, como se posicionar, como fazer a parada, qual a tua dica pra galera?
Sim. Cara, é complexo, né? Vendo essa parada que como eu falei aí de mercado, né? Dessa coisa de ter ouvido que, bom, anos 90 era uma boa e que tava bombando essa coisa de fazer capa, você fazia uma grana e depois ali com a pirataria chega um momento que a parada vai descendo e aí para quem faz capa a parada foi ficando cada vez mais escasso, né? Tanto que uma das paradas mais glamourosas de design era ser capista, né? E aí a parada foi descendo até que, porra, o negócio quase não existia, você quase não via dinheiro nisso. E acho que, de alguma forma, hoje, com o streaming, né, e essas plataformas todas, acho que a parada volta a ter algum movimento ali de ter alguma grana ali colocada nisso de novo, né? Pelo menos, assim, a visão que eu tenho, né? Que a coisa começa a se movimentar um pouco nisso. E acho o mercado interessante, cara. Acho o mercado que... Eu vejo assim, o movimento da galera que vem surgindo na música, o movimento da galera que vem surgindo nas artes visuais, principalmente a galera preta, eu acho que a galera conversa muito ali, tá todo mundo meio que no mesmo universo. Se você for ver, tem sempre muito próximo de algum artista desse que tá, sei lá, começando a estourar algum artista visual também próximo, né, cara? Eu acho isso interessante quando a parada se junta. E rola isso, sabe? A Ebony mesmo é um artista de trap nova que tá aí subindo e tem o Calvê, não sei se é assim que fala o nome exatamente, que é um moleque que eu já tava acompanhando o trabalho, vendo as paradas maneiras e agora ele vai fazer a capa, tá ligado? A capa é dele, já tá aí no mundo, mas os sons ainda não, né? E a capa é dele, eu falei, cara, maneiro, como que a parada bate, né? E eu acho que pode vir disso, talvez, assim, uma parada interessante, né? Dentro ali da tua galera mesmo, ou dentro do que você já curte, você conseguir formar essas conexões ali para a parada andar junto, né? Talvez seja um ponto. Porque essa coisa de cobrar e ganhar grana em cima é muito difícil quando você está começando com a parada, né? Primeiro você tem o desafio de entender quanto custa aquilo, né? Quanto você pode cobrar, né? E aí é um jogo. E aí se você não tem aí no portfólio, pô, que peça que você bota na mesa, né? Na hora de negociar, sabe? E aí a pessoa vai sempre querer cair o preço daquilo ou não pagar e falar que aquele trabalho, a partir daquele trabalho ela pode conseguir outros trabalhos. E aí sim você conseguir uma parada, mas sei lá, é um caminho difícil, né, cara? Mas eu acho que não pode ser... Eu acho que uma parada que não pode ser, o primeiro conselho é não pagar para trabalhar. Esse é o primeiro, tá ligado? Porque a parada custa. De uma forma ou de outra, você vai colocar o teu trabalho em algum aprendizado que você teve anterior àquilo, né? Então isso já tem um custo. E mesmo que pareça invisível, essa parada custa caro. Não é barato, né? Conhecimento que a gente tem, a forma que a gente tem para conseguir esse conhecimento não é tranquilo. A gente abre mão de várias paradas para conseguir adquirir esse conhecimento. Então, assim, não dá para você pagar para trabalhar, entendeu? Uma parada que você tem que fazer, que, bom, você vai ter que usar a tua luz para fazer, para usar o computador, você vai ter que usar o teu tempo, vai ter que gastar várias coisas para fazer aquilo. Então, assim, não dá para você ter que investir, né? Alguma coisa tem que rolar, algum valor você tem que negociar ali para você receber e cobrir o básico da tua parada, sabe? Isso aí é o mínimo. Eu acho que é daí que a gente tem que partir. Eu não parti disso, mas eu quero que daqui para frente as pessoas possam partir daí.
Boa, tá ligado? Boa.
E acho que é isso, cara. E entendendo com o tempo, né? Conforme. E acho que outra parada também, um conselho para portfólio. Faz a parada para portfólio, faz uma parada que você não vai ganhar tanto, se aquilo realmente vai para o teu portfólio e vai pesar nele depois, entendeu? Se você tem que pensar, cara, vai passar um tempo e isso vai ter ainda um peso no meu portfólio, vai ter ainda um porquê, aí sim você pensa nessa parada de fazer por portfólio. Se não, cara, se for uma parada que você vai fazer ali, é daquele momento e passou e morreu, não pega por uma parada muito baixa, não pega, tá ligado? Portfólio, parada para fazer portfólio tem que ser real mesmo, né? A parada tem que fazer sentido daqui a algum tempo. Você olhar para aquilo e ainda se orgulhar de fazer aquele negócio, aquilo ainda tem um sentido para você. Senão nem faz, senão passa batido, tá ligado? Senão vai te dar mais dor de cabeça do que realmente uma parada que vai ser boa para você. Tem uma parada que é muito doida, né? A gente começa com esse problema de não entender quanto custa, como que é essa relação. Mas até que vai chegando um momento que você vai tendo trabalhos para mostrar. Você tem um portfólio para mostrar, mas você ainda continua passando pelo problema de não, faz, vamos fazer e, pô, eu te pago tanto, sabe? Ou você dá o preço e a pessoa quer baixar o preço. Tipo, ah, por esse tanto eu não consigo, vamos por tanto, que é o que eu tenho. Ou então querer ainda não pagar pelo teu trabalho, mesmo você tendo um portfólio e uma trajetória, e a pessoa achando que tem que ser. E aí eu acho que tem que chegar o momento que você tem que dizer não para qualquer parada dessa, entendeu? Chegar o momento de, não sei dizer exatamente quando é esse momento, mas tem que chegar esse momento onde você fala, cara, não, o preço é esse e não dá para baixar. As condições são essas e é desse jeito, tá ligado? E de graça não existe mais o de graça, não existe mais para portfólio, esse momento tem que chegar também, ele não pode também demorar muito não, cara. Ele tem, quando você conseguir montar um portfólio e ele estiver batendo juntinho com o mercado, você tem que parar de abrir mão das paradas, tem que bater, ó, é isso, é tanto, é esse preço, essa é a minha tabela e vambora, tá ligado? E recusar trabalho, sabe? Recusar trabalho é importante também. Recusar trabalho te dá valorização para aquela pessoa saber o quanto que ela não tem que... se você falar que é 1.000, ela não tem que falar que é 500, tá ligado? Ela entender que aquela parada custa 1.000 reais, se for o caso, e quando ela pensar em fazer aquilo, pensar, não, a parada custa 1.000 reais, é disso que eu tenho que partir, sabe? E aí ela entende. E aí ela talvez até volte, isso já aconteceu comigo, de eu dizer não por um valor menor, e a pessoa voltar e pagar o valor que é o da tabela, o valor que eu cobro, sabe? E acho que isso é importante também na parada, sabe? Esse momento de você dizer não, não e não, e por uma parada, uma proposta que você diria sim há um tempo atrás, mas hoje você diz não, porque você já construiu uma parada, você tem um negócio para mostrar, você está batendo junto com o mercado, e você vai dizer não, tá ligado? E aquela pessoa vai entender o quanto custa aquele trabalho. Vai saber que por aquele preço não está sendo injusto para quem está trabalhando com aquilo.
Pode crer, dizer não é complicado, pra gente que trabalha com independente, mas é importantíssimo, né, cara? Saber dizer não, às vezes, é justamente você mostrar que você não tá de bobeira, que você não tá brincando, né? Que você realmente tem um trabalho pra mostrar. Né?
Exatamente. Eu vou te falar, uma das paradas mais libertadoras que eu já fiz na vida foi dizer não pro trabalho.
Pô, massa.
Eu falei, depois eu pensei, caralho, não. É, mas eu pensei, pô, é não mesmo, porque essa grana aí não vai, não tá... Sabe, não faz jus ao trabalho que eu faço, então não é isso.
Total.
E, você também, não, você chegar num ponto também de você não precisar aceitar uma parada dessa porque você precisa pagar uma conta, né?
Pô, real.
Isso também é complicado, às vezes você aceita o bagulho porque você precisa pagar uma conta.
Sim.
Sabe? E aí, acho que foi isso também, foi libertador porque, tipo, pô, esse valor não paga o que eu faço. E eu também não tô precisando urgentemente dessa grana, então eu posso dizer não, sabe?
Sim, cara,
então
é real.
É essa parada.
E é um conselho geral, assim, pra molecada que trabalha com música também, produtor musical que tá começando no início, cara, não dizia não também, fazia uns trabalhos com um valor muito baixo até realmente eu me sentir seguro na minha mixagem, no meu trabalho como técnico de som. E chegou um momento que eu tive que dizer não pra alguns trabalhos por questão, tipo, do maluco jogar, realmente querer jogar lá embaixo tudo que eu tinha trabalhado, estudado, tipo... A faculdade, que, pô, querendo ou não, foi bolsa de 100%, mas a bolsa de 100% você tem que ter um CRX, né? Você tá ligado? Você foi bolsista também do ProUni na faculdade. Tem que ter um CRX, então a gente perde noite de sono pra gerar o portfólio pra depois justamente dar o valor pro nosso trabalho, né?
É isso, é o que eu falei, a parada custa muito caro.
É muito caro mesmo.
Eu já fiz várias paradas, várias, assim, pra conseguir tá lá na mesma faculdade sinistra estudando, sabe? É uma parada, custa muito caro, sabe? Que não seja ali o boleto do final do mês que você paga, mas, pô, tem um milhão de coisas que você tem que abrir mão, tá ligado? Já abri mão de muita coisa, já abri mão de estar, sei lá, em aniversário da minha avó, tá ligado? Pra poder fazer uma parada de trabalho. E foi um momento importante, tá ligado? Passou depois, eu perdi minha avó ali, não tinha visto ela porque eu tava fazendo uma parada que era um papo pro futuro, sabe? Aí como é que alguém vai chegar pra mim e querer botar o preço na parada que eu faço?
Não dá, não dá.
Não existe isso.
Sabe? Pô, visão grande, grande mesmo, mano. Obrigado por esse papo. Esse papo foi retíssimo.
Nada, que isso.
Boa. Então, agora sim, te pedir as considerações finais. É, se quiser falar sobre o teu trabalho autoral, como a galera te encontra e tudo mais. É isso, qual é o teu arroba nas redes e... dos teus projetos com VV, por exemplo, e é isso.
Cara, o meu Instagram ali é onde eu sou mais ativo, nem gosto tanto assim de redes sociais, mas é uma parada necessária, né? É arroba Vladimir X, tem um X ali no meio, Ventura. Cara, assim, de consideração final, acho que, pô, o papo foi maneiro, é bom, né, falar dessas paradas, é bom falar um pouco também dessas visões, assim, né, que você passa ali no teu dia a dia e nem sempre tá falando sobre. E acho que é isso, cara, eu tô agora num momento onde eu trabalho com finalização de vídeo numa produtora, também trabalhando com a Mondé, a gente trabalhando junto, né, e aí tô mais numa parte design, ali, mais visual. E os meus projetos, cara, de arte estão um pouco parados, assim, por um tempo, porque é a correria ali do trabalho mesmo, do dia a dia, de pagar contas, às vezes tu fica cansado, chega ali final de semana, você só quer dar uma descansada mesmo, e nesse momento agora é até mais complicado, que as divisões de tempo estão mais estranhas, assim, né, coisa meio junta, mas acaba que tem sido um momento aí de criar coisas, né, cara. Nem sei se eu cheguei a falar, mas eu tava numa de fazer aula de canto aqui com a Vivi, ficar trocando, ela começou a tocar violão.
É irado.
A gente compôs uma música junto aqui. Ih. Então, assim, tem sido também, de certa forma, um momento de conseguir fazer algumas paradas, sabe? De tirar algumas ideias do papel, escrever alguns roteiros ali que estavam esquecidos. Tem sido um momento, assim, de fazer umas paradas. E eu tô me organizando também pra nessa página ali do Instagram, que é onde é mais ativo, começar a ter um conteúdo mais regular de coisas que eu faço, coisas que eu tô fazendo, de coisas que eu já fiz, né? Então, é isso, assim, em breve já vai ser uma coisa que eu vou estar mais organizado ali pra colocar em ordem a parada, pra ficar mais fácil também, né? O acesso ali das coisas que eu faço mesmo.
Mano, é isso, brigadão, valeu, troca de ideia sempre boa, ainda mais contigo, pô, 10 anos juntos aí trabalhando, valeu. É isso, galera. Sigam o Mondé, arroba Mondé Musical no Instagram. Tiverem dúvidas, sugestões, mandem e-mail para Mondé Produções, sem ser cedilha, sem tio, né? mondéproducoes@gmail.com. O Facebook ainda existe, a gente tá lá, Twitter, a gente tá lá também, Mondé Musical. Escutem o Black Music Business, que não tem só esse episódio. Esse é o 5º episódio oficial, mais o piloto, então são 6 materiais para vocês escutarem. E é isso. Valeu!